Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Boa noite, bem-vindo ao Insónia. As praxes são um ritual antigo no mundo académico, mas nos últimos anos não têm sido notícia, sempre pelas melhores razões, não é? Pelo contrário. No entanto, alguma coisa está a mudar. De norte a sul do país, são cada vez mais numerosos os jovens que, em diferentes faculdades, se empenham em promover uma praxe diferente, com muito de positivo. A prová-lo está o ISEG, um instituto onde os responsáveis pela praxe dos novos alunos adotaram um slogan que diz tudo: ajudar é da praxe. É este o slogan com que os veteranos, aliás, do ISEG em Lisboa, acolheram os novos alunos no princípio deste ano letivo. E porque há iniciativas como esta, de que vale a pena falar esta noite aqui no Insónia, eu gostava de saber o que é que pensa da tradição da praxe, se acredita que o tempo de faculdade é importante também para isto, para descobrir que em qualquer fase da vida é da praxe ajudar. Ter olhos, tempo, coração para quem se encontra em circunstâncias difíceis. 808-500-210. Insónia na Renascença. Não conte carneiros, conte histórias. E histórias hoje a propósito das praxes, um ritual antigo. Parece que a tradição estará a mudar, ou talvez não. Se calhar mudou-se há uns tempos a tradição e agora volta-se, enfim... a uma verdadeira praxe, no bom sentido da recepção ao calor. E porque há quem acredite que a praxe é uma tradição com sentido que vale a pena salvar, mesmo se houve, e há práticas que, enfim, é necessário erradicar. No Insónia, então, hoje conversamos sobre as praxes. Eu não sei se sabe, mas nos meios universitários há quem acredite que ajudar é da praxe. É o caso das minhas duas convidadas desta noite, a Sofia Escária, que é presidente da Associação Estudantes do ISEG. Boa noite, Sofia, bem-vinda.
Boa noite, obrigada.
E a Marisa Carvalho Almeida, que é presidente da Comissão de Praxe do ISEG. E este... Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. E este ajudar é da praxe é o caso do ISEG, não é? Já é o terceiro ano consecutivo que vocês recebem os caloiros com este lema: ajudar é da praxe. O que é que fizeram este ano?
Este ano, à semelhança do ano anterior, nós optámos por colaborar numa creche, num jardim que existe perto de ISEG, portanto, na zona de Santos, e tivemos duas atividades, na verdade. Por um lado, recuperámos, portanto, a creche e a parte envolvente do jardim onde as crianças brincam, e por isso pintámos as paredes, limpámos toda a zona envolvente, e ao mesmo tempo, penso que exatamente no número ao lado da porta, se me engano, existia um casal idoso que tinha alguma dificuldade de locomoção e mesmo de já viverem sozinhos, e portanto acabámos também por os ajudar a recuperar o jardim e a dar-lhes maior conforto na casa onde vivem.
Portanto, puseram os caloiros todos a trabalhar.
Exatamente.
E os veteranos trabalharam também?
Também.
Não andavam só ordens?
Não, nada disso.
Marisa, como é que surgiu esta ideia de ajudar é da praxe, não é? Como é que vocês transformaram isto em algo que realmente não existia, não é? Portanto, e passou a existir este conceito de ajudar é da praxe, e no fundo acabam por fazer, enfim, algum voluntariado obrigado, porque os calouros são obrigados a fazer isto, mas não duvido que o façam de muito boa vontade também. Mas vamos por partes, como é que isto começou?
Não começou no meu mandato, começou há 3 anos, como já disse. Começou porque achámos que a praxe tinha que ser mais do que integração dentro da instituição, tinha que passar uma imagem mais verdadeira e genuína da nossa parte. Então houve uma certa altura que decidimos que se calhar havia pessoas com necessidades e que nós podíamos ajudar, levando 500 pessoas para o mesmo local em que as coisas fizessem-se numa tarde, numa manhã, e bastava juntar algum dinheiro, tintas, panos, produtos de limpeza, não ficava muito caro. A Associação de Estudantes sempre nos apoiou imenso, e achamos que era a iniciativa mais credível e mais transparente que podíamos fazer para integrar ao mesmo tempo e ajudar uma instituição verdadeiramente.
Nos outros anos, o que é que fizeram? No primeiro ano, por exemplo, o que é que fizeram de concreto?
O primeiro
Qual foi
ano,
o projeto?
Fomos a uma escola que também na freguesia, mas era para recuperar o campo de futebol deles, em que pintámos as paredes. E fizemos também várias atividades com eles, porque ali na nossa freguesia as escolas não são muito grandes. Nós temos que ocupar também os nossos calouros, porque para além de tudo, é uma praça de integração, é uma atividade de integração. Então, nós fazemos atividades para demonstrar depois às crianças, ou seja, temos feito sempre uns teatros, juntamos um grupo de calouros que fazem um teatro para mostrar às crianças, os outros então a pintar, depois fazemos outro turno e ocupam-se todos, integram-se todos e acho que tem resultado.
Muito e o bem. Segundo ano, já agora, por curiosidade?
Foi, como a Sofia disse, foi na mesma escola que o ano passado.
Ok.
Entretanto, este ano, essa escola teve um problema que poderia fechar se não tivesse melhores condições e nós este ano voltámos ao mesmo sítio mesmo por essa razão.
Ah, que fantástico, ótimo. Vamos só conversar para já com a figura máxima do Conselho de Veteranos da Associação Académica de Coimbra, da Universidade de Coimbra, a mais antiga de Portugal e uma das mais antigas da Europa, João Luís Jesus Dux Veteranorum. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, João. Bem-vindo ao Insónia.
Muito obrigado e boa noite a todos.
João, como é que correram as praxes este ano? Houve iniciativas novas, diferentes? Como é que foi?
É assim, de uma forma geral, as praxes em Coimbra são comuns e repetem-se de ano para ano. Basicamente, os diferentes cursos organizam-se e fazem as sessões próprias aos caloiros por cada curso, e varia muito de curso para curso, de acordo com as especificidades que cada curso tem. Mas já têm coisas em comum. Neste momento, uma coisa em comum que quase todos, praticamente todos os cursos organizam, é uma visita guiada tanto à cidade como à própria universidade e aos locais mais tradicionais da cidade. De modo a que os caloiros, que na grande maioria vêm de fora, fiquem a conhecer aquilo que a universidade tem para lhes dar, a sua história, e também o que a cidade disponibiliza e os cantos, digamos assim, que a cidade tem, que fizeram história na ligação à academia.
Uhum. Há quem defenda que se estamos a falar de, enfim, de exageros quando se trata da recepção ao calouro, enfim, temos tido algumas notícias, infelizmente, em relação a isto, mas que isto não é praxe, não é uma recepção ao calouro, não é a praxe académica. O que é que o João pensa?
Assim, atualmente associa-se praxe, a palavra praxe, exclusivamente às interações que existem entre aqueles que já estão na instituição de ensino superior e aqueles que chegam. Ora bem, nós aqui em Coimbra, na Universidade de Coimbra, achamos que a praxe é muito mais que isso. A praxe é um conjunto de comportamentos, de atitudes, de forma de estar em ambiente académico. As regras que existem, por exemplo, no uso da capa batina, não se diz que as pessoas têm que ter a capa batina com mais para a esquerda, mais para a direita. São regras que dizem que quando se enverga a capa batina, sempre que se estiver numa situação específica dentro da universidade, em termos de ambiente académico, há comportamentos que devem ser tidos. Há formas de estar. E é esse guia de normas, esse guia moral, entre aspas, de comportamentos, que faz o conjunto das atividades que existem associadas à tradição académica.
Portanto, estamos a falar não só desta recepção ao calouro, mas pergunto eu já agora, a queima, as tunas, os grupos de fado, portanto, tudo isto faz parte, digamos assim, desta praxe de Coimbra, ou não?
Tudo isso faz parte da tradição de Coimbra. E a praxe está intimamente ligada àquilo que é a tradição de Coimbra. Uhum. Há coisas que são praxes. Ou melhor, a tradição e praxe, apesar de aparentemente serem sinónimos, não são. Há coisas que são tradição e não são praxes. E muitas das vezes há essa confusão e olha-se só exclusivamente para aquilo que se passa quando está a interagir com os calouros. Isso é uma forma errada de ver aquilo que é a tradição académica e aquilo que são os rituais, as práticas que evoluem ao longo dos tempos. Em Coimbra sempre evoluíram de acordo com a evolução da própria sociedade, práticas que eram correntes e normais há 100 anos atrás, e até há menos, há 50, atualmente não existem, foram abandonadas pela própria academia porque gradualmente deixaram de fazer sentido porque já não se enquadravam para aquilo que a sociedade tinha evoluído naturalmente.
Consegue-me dar o exemplo de uma, João, já agora, por curiosidade? Consegue-me dar o exemplo de algo que se tenha abandonado, de um uso, de um costume a ver com a praxe que se tenha abandonado?
Por exemplo, a parte mais violenta da praxe, digamos que em Coimbra foi abandonada a 100%. Por exemplo, posso dizer que até há 80 anos atrás havia práticas que, não se pode negar, são documentadas, eram violentas, o canelão, a pastada, em que os caloiros eram recebidos, passavam por duas fileiras de doutores e levavam pontapés nas canelas e com a pasta em cima. Isso são práticas que foram completamente abandonadas, porque não tinham sentido não existirem e eram contra aquilo, para aquilo que a sociedade tinha evoluído. E em Coimbra isso nota-se muito. As coisas vão evoluindo de acordo com aquilo que os estudantes que vão chegando às diferentes gerações têm como princípios. Quando existem desvios dos princípios daquilo que é socialmente aceitável, também existe a praxe e as tradições espelham também um bocado essa realidade.
Portanto, se calhar em Coimbra levou-se um bocadinho à letra a praxe é dura, mas é a praxe. Não é?
Antigamente,
claro.
Antigamente era a mais pura das verdades.
Pois.
Atualmente, felizmente, o modo continua a ser o mesmo, mas essa violência e essa dureza da praxe já não existe.
Uhum.
O que existe agora, como eu disse no início, são atividades que pretendem, através de uma forma saudável, mostrar aos calores o que é a Academia de Coimbra e possibilitar-lhes experiências de interação, de modo que possam conhecer tanto os colegas do próprio ano como os colegas dos outros anos. Isso atualmente é uma realidade. Agora, como é muita gente, há sempre alguém que foge da linha e, pronto, tem atitudes menos próprias, mas também existem mecanismos dentro das regras da própria praxe para evitar ao máximo esse tipo de situações, e sempre que elas acontecem, pelo menos nós, na parte do Conselho de Coimbra, apelamos sempre a que elas devem ser imediatamente denunciadas e tratadas nos sítios próprios. Se for uma questão de interpretação de normas da praxe, é o Conselho de Coimbra que trata. Agora, a partir do momento em que isso ultrapassa a realidade da praxe e passam a ser, digamos, situações que já possam configurar crimes ou regulamentos da própria universidade, nós somos os primeiros a dizer que isso deve ser denunciado à própria universidade ou à polícia.
Uhum.
É para isso que cá estão essas atividades.
João, não sei se me consegue esclarecer em relação a uma dúvida, precisamente por causa do mote associado à praxe académica, que vem do mote latino, não é? Dura lex, sed lex. Este dura, eu acho que provavelmente houve aqui uma má interpretação, porque a minha dúvida é, a praxe era dura, não teria mais a ver com o facto de por ser isenta, porque por tratar todos de forma igual, ou seja, esta dureza teria a ver com uma isenção e não com uma dureza física, com violência?
Eu acho que tem a ver com as duas vertentes. Existia também a parte mais violenta, mas o principal é que as normas que existiam eram rígidas, ou seja, era complicado, era duro conseguir cumprir com todas essas normas, aquilo que estava estabelecido, com todas as regras de comportamento, regras de etiqueta em tempos de situações. E só cumprindo todo esse conjunto dessas normas, que há muitas, a maior parte das normas são transversais a toda a comunidade académica que decida adotá-las, não tem a ver com calores, não tem a ver com veteranos, não tem a ver com candeeiros, não interessa qual é a hierarquia, são normas comuns a todos que devem ser cumpridas e cumpri-las todas é complicado, é difícil, é duro. Eu considero que esta vertente é um dos motivos do lema. E que, dado o lema do dura lex, sed lex, que a lei pode ser dura mas tem de ser cumprida. Foi adotado também que a praxe pode ser dura, pode ser complicada, mas deve ser cumprida por quem a aceita.
Ok, obrigada pelo esclarecimento. Já agora, João, como é que vê este ajudar é da praxe do ISEG, com quem estava aqui a falar com a Sofia e com a Marisa? Vê em Coimbra, por exemplo, este tipo de praxe, de recepção ao calor? No fundo, não acompanhou o início do insónia, é isso?
Não acompanhei.
Bom, a ideia então é pôr os calores a trabalhar, literalmente. E este ano foram então para uma escola, não é? E pintaram a escola, ajudaram, por exemplo, ao lado da escola, um casal assim mais idoso que tem alguma dificuldade de locomoção, aliás. Limparam a casa a este casal, portanto houve uma série de trabalho, literalmente, para estes caloiros. Vê uma coisa destas a acontecer em Coimbra?
Tão específica assim, não tenho conhecimento, mas é assim isso que me acabou de escrever, que acho que é uma postura e uma forma de uma academia mostrar que se preocupa com os outros, acho que não deve ser restrita exclusivamente aos caloiros, de mobilizar os caloiros e dizer agora vamos fazer isto em prol de, seja de uma escola, seja de uma associação, seja do que for. Eu acho que isso é uma responsabilidade de toda uma academia. Não tem que ser um caloiro, não tem que ser especificamente um caloiro. Acho que deve ser todos, dos doutores, dos veteranos.
Mas acho que é aquilo que vocês podem participar na conversa.
Mas
atenção.
É de todos.
Porque o que acontece aqui é todos, são caloiros e veteranos.
Claramente que o papel principal é dos caloiros, mas os veteranos estão lá a ajudar e a apoiar.
Pronto, eu posso dar alguns exemplos em termos de solidariedade que se passam aqui em Coimbra. Temos grupos académicos, por exemplo, que têm pessoas, todos os anos recrutam calouros novos que gostem de música também. E eu conheço o caso de um grupo, de dois grupos especificamente, que todos os anos perto do Natal correm quase todos os lares e algumas creches, jardins de infância, a dar espetáculos musicais para fazer algo de diferente para com as pessoas. Eu acho que a parte da solidariedade, ou melhor, chamar uma coisa de praxe solidária, é escamotear algumas coisas que existem de mal em certas atitudes que chamam de praxe não têm nada.
Uhum.
Eu acho que uma atitude solidária é uma atitude coletiva de todo um grupo. Neste caso estamos a falar de academias. Acho que qualquer atividade, independentemente das pessoas gostarem de praxe, não gostarem de praxe, é a academia que organiza uma ação para ajudar o treino. Isso é solidariedade. Dizer especificamente, isto é uma praxe solidária, não, eu acho que deve ser uma coisa natural, independentemente da praxe. Se as pessoas quiserem organizar e, através dos métodos de mobilização da praxe, conseguirem potenciar isso, ótimo. Mas chamar-lhe praxe solidária, a praxe, os princípios da praxe, pelo menos aqui em Coimbra, aquilo que é a tradição, o que é que são os rituais e as práticas e os comportamentos que as pessoas devem ter, o ser solidário já está inerente.
Uhum.
Agora, cada um atua e tem uma prestação mais ativa ou menos ativa consoante a sua disponibilidade e a sua perspectiva perante a sociedade.
João Luís Jesus, muito obrigada por teres estado nesta
Obrigado,
noite de insónia. Boa noite. Insónia na Renascença. Se calhar despedi-me cedo demais do João Luís Jesus. Insónia. E digo isto porque a Sofia e a Marisa, entretanto, enquanto estávamos de microfone fechado, diziam: ah, mas eu tenho aqui umas coisas para dizer. Então, força. Não sei se o João estará a ouvir ou não, porque conversávamos sobre esta questão da solidariedade e da praxe solidária, e parece que há aqui alguma
discordância.
Exato. E então?
É verdade. A Associação dos Estudantes, neste caso, tem vários, tem um departamento, entre os 10 pelos quais é composta, que é o Departamento de Responsabilidade Social. E por isso nós, durante o ano, procuramos organizar várias atividades e temos, inclusive, um banco de voluntariado que disponibiliza aos alunos uma lista de várias instituições e associações através das quais eles podem fazer voluntariado. E é nesse sentido, em parceria também com o núcleo que existe no ISEG, que está relativamente ativo neste momento e que colaborou também na Praxe Solidária, que nós procuramos integrar, portanto, atividades que já são contínuas, ou seja, que já existem ao longo do ano, do decorrer do ano, e, portanto, não são únicas exclusivamente para a praxe, para esta praxe em específico, mas tentamos incluir, portanto, a praxe nisto. Isto porquê? Porque o ISEG se distingue das outras faculdades, e é mesmo reconhecido em Lisboa, pelo espírito muito característico que nos define. Acima de tudo, nós queremos integrar os estudantes do primeiro ano, os calouros, queremos que eles se conheçam uns aos outros, mas também os queremos conhecer e que eles nos conheçam a nós. E, portanto, a questão da hierarquia que existe acaba por se esbater muito, porque não há a obrigação de fazer nada, nem o dever de o fazermos, acima de tudo o convite para se juntarem a nós enquanto o fazemos.
Ou seja, não há uma série de usos e costumes, de regras que fazem parte obrigatoriamente de uma praxe, neste caso de recepção ao caloiro?
Temos um momento de iniciação, se calhar, do qual a Marisa pode falar com o maior detalhe, mas depois disso é tudo bastante liberal e precisamente numa ótica de tentar que eles se sintam à vontade e que se integrem da melhor forma, porque nós só queremos que eles aproveitem estes, que vão ser os melhores anos da vida deles, ao máximo, e isso passa não por humilhação, não por se subjugarem a poder nenhum, mas acima de tudo por se conhecerem, por se darem a conhecer e por, não sei, aproveitarem isto que o ensino superior tem para lhes dar e todas estas atividades que dizem respeito à cidade de Lisboa e à cidadania, que é algo que é muito importante desenvolver num cidadão que agora já somos todos adultos e é importante desenvolver esta componente.
Marisa?
O que a Sofia estava a dizer, realmente existem regras e existem algumas coisas que têm que cumprir, mas desde o início nós dizemos e pomos à vontade os calouros que podem participar ou não na praxe, e não é por causa disso que se vão integrar menos ou mais no ISEG. As pessoas decidem se querem ir e se vão, claramente que se vão integrar mais naquele momento, mas depois durante o ano as pessoas que não querem ir e que não querem participar vão se integrar de igual modo, porque nós somos uma faculdade muito unida e temos uma grande entreajuda entre nós. Nunca obrigámos ninguém a fazer nada, não é, nem sequer nos sentimos à vontade para isso, mas realmente tentamos passar as regras básicas, que é, a gente já sofreu aquilo, eles também vão ter que sofrer, mas nada de mais, porque nós somos mesmo tranquilos, não
obrigam ninguém a fazer nada.
E acabamos sempre com um convívio, e aí mesmo o pessoal, as pessoas antipraxe podem ir a esses convívios, nunca dissemos que não a ninguém. E é isso o nosso espírito, é isso que é o ISEG.
Antes deste ajudar da praxe, como é que era a recepção ao calor? Como é que eram as praxes no ISEG?
Continua exatamente igual, só acrescentamos essa vertente à nossa praxe, porque nós recebemos, a Associação de Estudantes recebe-os nas inscrições, e juntamente com o ISEG, a Comissão de Praxe recebe-os logo no primeiro dia, pergunta quem é que quer fazer parte, quem é que não quer, abrimos o jogo a todos. Entretanto, fazemos, o dia começa sempre com o almoço temático. Todos os dias são iguais, almoço temático, jogos à tarde, e acabamos num convívio para todos se conviverem e se integrarem.
É de grande festa, estou a ver. Portanto, sempre em festa. Olha, temos o André Oliveira. O André tem 25 anos e faz parte da Associação da Escola Superior Agrária. Boa noite, André.
Boa noite.
Boa noite.
Já muito boa noite a toda a gente, dos estudos da Renascença.
Boa noite, André.
Já os parabéns pelo tema que foi suscitado nesta noite de insónia. Eu desde já pertencia e ainda pertenço atualmente à Escola Superior de Agricultura de Ponte Lima. E relativamente à praxe, estavam a frisar agora que ninguém é obrigado a nada e desde já nunca sofri como caloiro algum tipo dessa situação. E é engraçado, estava a ouvir neste caso. E afirmaram que, neste sentido, aquilo que nós sofremos terão que sofrer os outros. Eu acho que, nesse sentido, o regime tropa, não é? Aquilo que eu passei, terás que passar, cada vez mais tem-se desmistificado essa situação. Não, aliás, existe um lema que é aquilo que, não, que te fizeram que tu não gostaste, não faças aos teus caloiros, no sentido...
Mas eu acho que todos gostam, esse é o problema, André. Nós não temos uma praxe muito má.
Eu acho que aí é a consciência e os valores que são incontidos, às vezes a formação pessoal de cada um que revela um bocadinho. E às vezes a praxe tem um bocadinho esse sentido também, um bocadinho de fazer com que as pessoas se apercebam que às vezes há atitudes e há posturas que nós temos incorretas e que não devem ser, que devemos corrigir e tentar melhorar essa situação. Eu vejo a praxe desde o início como uma forma de integração, como desde já, e acho, por exemplo, nós como escola superior agrária, às vezes existe algum mito que a praxe da agrária tem determinadas características mais duras, o que não é verdade. Sim, há tradições, há valores a cumprir, mas tudo é feito de forma consciente e com determinadas normas em que não impeça perigo nem qualquer situações, como alguns casos que já conhecidos, que as pessoas alegam praxe, alguns escândalos e alguns crimes públicos, como nós vemos. Aliás, por exemplo, quando estavam a falar em praxe solidária, eu já foi daí o motivo também um bocadinho da minha chamada. Eu lembro-me que quando entrei para a praxe, ainda hoje atualmente executa-se esse tipo de funções, que, por exemplo, nós estudámos numa escola agrária em que os calores, por exemplo, tinham um dia da semana disponível conforme os horários para que não afetasse o funcionamento das aulas. Tinham, por exemplo, não é uma obrigatoriedade, mas era uma das praxes era participar nas tardes agrárias, que era apoiar a escola, por exemplo, na altura das vindimas à apanha da uva, participar na ajuda na parte da manutenção dos espaços, mesmo dos animais, porque depois era cada curso era encaminhado para uma área específica. Por exemplo, os veterinários tinham mais atendência aos animais, a parte da agricultura tinha mais parte agrícola. E lembro, por exemplo, que ainda atualmente executam essa função, que é a desfolhada tradicional da praxe, que é da escola, em que normalmente, por exemplo, vão ficar os idosos da própria aldeia local, que quem não conhece a faculdade, situa-se numa aldeia de já 5 km, bastante isolada, em que se ia ficar os idosos para eles participar, com o objetivo também de criar ali uma interação entre a faculdade e a própria população, visto que ambos funcionam em bastante sintonia, e integrar também os idosos para que eles não se sintam tão marginalizados. Temos sempre um conteúdo social e um bocado de consciência humana. Por exemplo, lembro-me também de convidarmos determinadas associações que tinham crianças com alguma deficiência, convidaram para vir participar nas atividades da escola, visitas guiadas. Havia sempre uma interação entre a escola e a população e tentavam sempre expandir para desmistificar também, de certa forma, a noção de praxe. E acho que nesses valores, como já frisaram anteriormente, havia mesmo atividades, que, por exemplo, no Natal, aqueles idosos que estavam mais... que neste caso às vezes as famílias não têm a possibilidade de ir buscá-los ao lar, havia sempre aquele acompanhamento, épocas festivas, visitas rotineiras, mesmo até a próprios lares, no sentido de próprios calouros também verificarem e se entregarem de uma forma diferente à sociedade, porque a praxe não é só da faculdade, há uma consciência mais abrangente de valores que são incutidos, que é para toda a sociedade.
Andréa, muito obrigada por teres ligado para a Renascença e uma boa noite.
Obrigada, igualmente.
Obrigada.
Insónia, na Renascença.
Temos um professor universitário também em linha, o Luís Ribeiro. Alô, Luís, boa noite. Parece que ainda não temos o Luís. Então, percebeu-se aqui que, por aquilo que o André disse, este Instituto Superior Agrário também, lá está.
É solidário.
É solidário, bastante solidário, que bom. Luís Ribeiro, agora sim, estamos juntos?
Estamos sim, muito boa noite.
Boa noite, Luís, bem-vindo ao Insónia.
Muito obrigado, é um gosto.
Como professor universitário, como é que vê isto das praxes, Luís?
Olha, eu vejo com a melhor luz, baseada não só na minha própria experiência enquanto participante, há umas décadas, mas também como professor universitário, também o que tenho visto na Universidade de Aveiro, onde trabalho, é apenas o melhor. Naturalmente, também tenho as minhas críticas e passo a chegar quando entendo que devo, mas os exemplos que tenho são os melhores. E o que tenho visto, acima de tudo, é que na comunicação social também se pinta uma imagem que normalmente está muito distante da verdade geral. Poderá estar, obviamente, poderá ser verdade em alguns casos particulares, mas não é certamente a maior fatia. Gostaria também de cumprimentar as suas convidadas e dar-lhes os meus parabéns, mas também gostaria de dizer que desde que eu me conheci como caloiro no já longínquo ano de 1992, que a praxe é solidária por definição, nisso o caríssimo João Luís, que eu já cruzei com ele algumas vezes em alguns eventos, tem uma certa razão. Efetivamente, às vezes padece de alguma falta de publicidade e também, quiçá, de organização. Mas, efetivamente, eu sempre participei, por exemplo, na semana da recepção ao caloiro da Universidade do Porto, há um dia consagrado à beneficência, em que se faz uma recolha de fundos que depois é entregue a uma instituição da cidade, normalmente.
Uhum.
Eu recordo-me que no ano em que eu tive responsabilidades da minha faculdade, fui eu a sugerir o local e foi a instituição e demos na altura para o Hospital Infantil Maria Pia.
O Luís é professor na Universidade de Aveiro. Foi onde tirou também o curso ou foi na Universidade do Porto?
No Porto.
Foi no Porto que tirou o curso. E como é que vê, ao longo, lá está, 1992, 2017, já se passaram uns aninhos.
É verdade.
Como é que tem acompanhado esta evolução da recepção ao caloiro das praxes?
Olha, tenho acompanhado com muita preocupação, porque acho que cada vez está pior, não no sentido de alguma violência, porque a minha experiência, repito, não teve absolutamente nada a ver com violência ou humilhação. Houve momentos aborrecidos, sim, mas isso também há momentos aborrecidos, acho eu, em todas as atividades. Mas também houve muito bons momentos, momentos de grande partilha, não só com os meus colegas caloiros, com quem se gerou uma fraternidade que ainda hoje temos uma experiência única em comum e, portanto, temos sempre aquele elemento que nos liga, mas também com os nossos doutores veteranos e, obviamente, depois com os que vieram a seguir a nós, não é? Hoje em dia vejo um excessivo cuidado em não ferir suscetibilidades, de tal maneira que frequentemente se desvirtua, inclusivamente, algumas das componentes mais importantes, como, por exemplo, a questão da solidariedade, a questão da igualdade entre os caloiros. Cada vez mais se acautelam as circunstâncias especiais, o que não é necessariamente errado. Por exemplo, eu recordo-me, nunca ninguém do meu grupo teve que ser obrigado a fazer coisa nenhuma se estivesse, por alguma razão física ou mental, impedido de o fazer. No entanto, às vezes é com muita facilidade que se invocam dificuldades, e isso não, convenhamos que não é só na praxe, muitas vezes para desculpar a falta de vontade das pessoas em sair da sua esfera de conforto, digamos.
Uhum.
Mas recordo-me, por exemplo, e isto eu posso falar da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, continuam ainda hoje a fazer uma boa parte das atividades que nós fazíamos. Todas estas atividades que eu ouço às vezes ditas, porque agora fazemos isto e aquilo e aquilo outro. Olha, eu conheci a cidade do Porto com a praxe. Eu fui passear no Rio Douro fazer o Cruzeiro das Cinco Pontes, na altura ainda só eram cinco, veja lá há quantos anos já não foi. Com a praxe, nós fomos visitar as caves do vinho do Porto, no meu caso pela primeira vez, com a praxe, nós fomos ao Parque da Cidade fazer piquenique, eu na altura não pude levar comida e obviamente os doutores organizaram, está aqui não há propriedade individual, toda a gente vai comer, está aqui o nosso, está aqui o vosso, junta-se tudo e não há cá, eu trouxe isto para mim.
Uhum, uhum.
Portanto, embora eu veja com muito bons olhos a realização de mais atividades solidárias e mais atividades publicamente solidárias, digamos, e posso dar o exemplo do que tenho visto da nossa Comissão de Praxe, ou como se chama lá em Aveiro, a Comissão de Faina, todos os semestres eles organizam, por exemplo, uma dádiva de sangue, todos os semestres eles organizam a participação no Banco Alimentar, em recolha de alimentos e não só para pessoas necessitadas, mas isto também não é só uma dimensão da praxe em si, é uma dimensão que pode ser transmitida pela praxe, mas também depende dos valores. Eu ouvi ainda há pouco que se organizam, não retive o nome da estrutura associativa, mas vou presumir que é uma tipo de associação de estudantes, que organiza voluntariado e organiza também algumas dessas recolhas, pois o nosso núcleo de estudantes também faz isso, frequentemente em colaboração não só com a praxe, a faina, mas também com os docentes e com a organização da escola, que obviamente, quando a causa é boa, nós gostamos de participar.
E também por isso é que existem programas como o Insónia, precisamente para dar a conhecer, e onde se pede, lá está, para que se ligue o 808-500-210, para dar a conhecer outras, porque lá está, como diz, se calhar às vezes a comunicação social pinta um bocadinho a preto e branco, não é?
Passa mais facilmente.
Claro. E portanto é importante também dar a conhecer esta vertente que se calhar muita gente desconhece, esta vertente solidária.
É,
não é?
Se me permite partilhar um exemplo, quando eu estava já como doutor, fomos com os caloiros meramente passear, nada de atividade assim mais rigorosa do que isso. Fomos a um centro comercial e, enquanto estávamos todos entretidos na praça da alimentação, houve dois caloiros que foram à casa de banho e foram assaltados. No interior de um centro comercial.
Sim.
Ora, nós organizamos-nos entre os doutores e os caloiros e partilhamos um bocadinho do nosso dinheiro para compensar a esses jovens que tinham sido assaltados, e na altura até disse à funcionária que estava na cantina que e quando vier aquele caloiro, chame-me que sou eu a pagar. Ele perdeu alguma aposta, doutor? Não, olha, ele aconteceu isto assim, assim. Então não é o doutor que paga, sou eu que ofereço.
Fantástico, que bom. Luís, muito obrigada por teres... Claro, sem dúvida.
É um princípio cristão e societal.
Ora bem, sem dúvida. Muito obrigada, Luís Ribeiro, por ter participado no Insónia.
Um
obrigada. Boa noite e boa viagem.
Muito obrigado.
Insónia. Na Renascença. Não conte carneiros. Conte histórias.
Temos mais uma chamada para 808-500-210 e eu creio que Sofia e Marisa devem conhecer, porque é o Tomás Silva, ele é estudante do primeiro ano do ISEG. Portanto, devem conhecê-lo, certo? Olá, Tomás, boa noite.
Boa noite.
Olá, Tomás.
Olá.
Olá.
Então, Tomás, fomos para Chades este ano.
É verdade.
Bem, antes de mais, parabéns, não é? Pronto, parabéns pela entrada no ISEG, não é? E como é que foi a praxe, então? Nós já ouvimos aqui a versão por parte da Presidente da Associação de Estudantes e da Presidente da Comissão de Praxe. Agora é que vamos saber toda a verdade com o praxado. Como é que foi, Tomás?
A praxe, para mim, foi um momento muito importante, porque foi através da praxe que eu me senti integrado. Através das várias atividades, de dividirmos em pequenos grupos e estar com mais velhos connosco, tudo isso contribuiu para a minha inclusão. Inclusive é com a praxe solidária, em que fomos a uma escola, pintar as paredes, animar os meninos, limpar os terrenos à volta, todo esse espírito que eu senti, que é o espírito do ISEG, que eu já começo a perceber, que é um espírito de união e que me integrou. E é assim que eu me sinto, feliz e integrado.
Então, e aquilo que a Sofia e a Marisa disseram aqui, que não obrigavam ninguém a fazer nada, isso é verdade?
É verdade, sim. Se houver alguma atividade com que não concordemos que devemos fazer, não somos obrigados de tudo.
Aconteceu este ano algum desses exemplos? Alguém que não quis fazer alguma coisa?
Sim. Acontece sempre.
A gente não sim, mas nada de assim, algo muito relevante, não é?
Mas como, por exemplo, já agora só para...
Nós, no primeiro dia no auditório, temos lá os calouros todos sentados porque assistem uma palestra do presidente do ISEG, acho eu. E nessa palestra nós perguntamos quem é que quer desistir ou que não quer fazer parte da praxe, e há sempre 5 ou 6 pessoas a desistir. Este ano foram só 4, mas a média está entre os 5 e as 6 pessoas. Durante a praxe, não é muito comum. O que as pessoas dizem mais é, às vezes arranjam aquelas desculpas, que é, agora vou ter que ir almoçar com a minha mãe, já volto, e depois só voltam para o convívio. Mas não é por isso que deixam de vir, vêm ao convívio, e para nós isso também é importante. Além dos jogos e da integração do almoço e o convívio no almoço ser importante, virem ao convívio e arranjar aquela desculpa depois de tantos dias, nós compreendemos.
Então, Tomás, e a praxe foi uma verdadeira integração nesse sentido, então?
Sim, sim. Essa é a minha opinião.
E esta vertente solidária encaixa com os teus valores pessoais?
Sim,
com aquilo que achas que faz sentido?
Sim, para mim faz todo o sentido.
Ok. Tomás, muito obrigada por teres participado no Insónia e um beijinho. Boa noite.
Beijinho, Tomás.
E sucesso.
Obrigada.
Insónia, com Sónia Santos.
Hernani Marques, mais uma chamada para 808-500-210. Boa noite, Hernani.
Muito boa noite.
Olá, boa noite. O Hernani, ao que sei, foi dirigente associativo? Estou.
Académica da Guarda entre 2002 e 2004.
Peço desculpa, Hernani, eu não ouvi desde o início.
Foi vice-presidente da Associação Académica da Guarda, do Politécnico da Guarda, entre 2002 e 2004.
Uhum.
Terei engenharia mecânica e eu acho que a parte da praxe é uma sensação única nas nossas vidas, porque nos é amizade, companheirismo, respeito, é fantástico. E quando ouço nos tempos modernos e nos tempos atuais, as barbaridades que por vezes se provocam, acho que não tem nada a ver com aquilo que é a verdadeira praxe. E a praxe é integração, é respeito, é carinho, é amizade, é amor no seio familiar, no seio estudantil.
E é também solidária?
Sim, claro que sim. Essa saudade que eu tenho dos tempos de dirigente associativo, porque a praxe tem que ter obrigatoriamente para mim esses valores. E quando vejo nos tempos atuais, quando vejo na sociedade atual as questões e as barbaridades que se cometem, eu não me revejo nisso, porque é claro que os tempos também mudaram,
uhum.
mas a praxe tem que ser obrigatoriamente como recordação da integração na comunidade estudantil e como uma recordação para a vida, para as nossas vidas, no nosso dia-a-dia.
Hernani, obrigada por ter ligado para o Insónia e dar o seu testemunho nesta noite de Insónia. E uma boa noite.
E continuação de bom trabalho. Muito obrigado
por
me deixarem participar também. Muito
com
obrigado,
certeza,
por
então não obrigado. Deixaríamos. Porquê? Boa noite.
Muito obrigado, continuação de bom trabalho.
Insónia, com Sónia Santos.
Bem, nós já
não
estamos...
Não conte carneiros. Conte histórias.
Assim, nos minutinhos finais deste Insónia, portanto, surpreendeu-vos estas, nomeadamente o professor Luís Ribeiro, que falou de toda esta tradição solidária, lá está, que aconteceu na Faculdade do Porto e agora também deu a conhecer na Faculdade de Aveiro. Surpreendeu-vos de alguma forma isto ou já sabiam, estavam perfeitamente dentro do assunto?
Eu não fazia a mínima ideia, sou hoje. Que havia iniciativas.
E já muito antigas, não é? Porque
exatamente.
Lá está, o professor é de 1992.
Também não fazia.
Vocês já eram nascidas em
1994. Não, nasci em 94.
96.
Oh, meu Deus.
E também não tenho conhecimento que no Porto a praxe seria levar pessoas a conhecer os monumentos, a fazer o Rio, não fazia a mínima ideia.
E foi bom ouvir isto,
e
não é?
É ótimo, uhum. eu apoio.
Sofia.
Sabe, eu tenho-me apercebido, até pelo contacto que tenho com outras comissões de praxe, outras faculdades e outras associações, que a praxe tem muito a ver com a autonomia de cada instituição. Ou seja, nós, apesar, por exemplo, nós fazemos parte da Universidade de Lisboa e somos 18 faculdades, na melhor e na maior universidade portuguesa, mas apesar de tudo, a praxe que é praticada em várias delas é muito diferente. E, por exemplo, o meu irmão estuda atualmente na Faculdade de Ciências e a praxe não se compara nem de perto àquela que nós praticamos no ISEG. E eu, se calhar, por exemplo, garanto-lhe que algumas coisas não faria na praxe dele. E ele, se calhar, participava em tudo aquilo que nós realizamos. É mesmo muito distinto.
O que é que não farias, por exemplo, já
eles
agora?
Eles levam a praxe muito, muito a sério. E, por exemplo, eles têm praxe durante quase o ano todo. Ou seja, nós tivemos 3 semanas de praxe mais intensas, apesar de termos algumas atividades durante o ano, eles ainda estão em praxe. E já lá vão quase 2 meses e eles continuam a ter várias atividades. Não sei, acaba talvez por ser um pouco exaustivo, mas acima de tudo aquilo que eu sinto é que, por exemplo, o Ministério publicou um documento e mesmo o próprio Ministro já se pronunciou quanto ao repúdio total da praxe. E eu sinto que é mesmo muito importante nós termos estas conversas, este tipo de debate e de reflexão, porque as pessoas têm muitas interpretações diferentes daquilo que significa praxar, uhum. Que neste caso, pelo menos para nós, é integrar. E por isso é mesmo importante, e nós, pelos vários testemunhos que tivemos aqui, conseguimos perceber que, quer haja solidariedade envolvida ou não, as vertentes são muito distintas.
Mas, pelo menos, o que se percebeu aqui é que, das conversas que tivemos aqui, há sempre a solidariedade envolvida,
sim.
O que é fantástico.
É esse o espírito. Gostava que percebessem isso também, porque repudiar por completo a praxe sem compreender que a praxe não é humilhação ou não se limita apenas a subjugar os outros a caprichos, ou por exemplo a Marisa há pouco referiu, nós sofremos, eles vão sofrer, mas não é sofrimento mesmo, é, era, neste caso era o participar nos jogos e o supostamente estar.
Se eu tive que pintar a parede, vocês também têm que pintar.
Neste caso não é obrigação, nem é obrigação, porque é mesmo, imagina, é a vontade que queremos fazer, ou seja, neste caso é, se eu tive a oportunidade de fazer isto, tu também tens a oportunidade de participar e poder fazer esta atividade, ou seja, não é obrigação, nem é castigo, na verdade é um grande gozo e dá-nos muita alegria e muito entretenimento fazer isto.
Não chegaste a responder à questão de o que é que não farias na Faculdade de Ciências,
Não quis denegrir a imagem. Não, eles fazem muitos jogos, não sei, cantam muitas canções, nós também temos as nossas canções próprias, como todas têm. Não sei, mas talvez por ser muito exaustivo, serem muitas horas, muito tempo seguido, existirem menos convívios, menos, se calhar menos à vontade, ou menos flexibilidade como nós temos, que é muito... Não sei, muito, não há, como eu já lhe disse, não há hierarquia, é muito terra a terra, muito, não sei, estamos todos no mesmo nível e portanto não há aqui nenhuma imposição nem nada. Falta talvez um pouco isso.
Obrigada, Sofia, e obrigada, Marisa, por terem estado comigo nesta noite de insónia e ajudarem-nos a perceber melhor o que é isto da praxe, o que é isto da recepção ao calor. E foi muito bom realmente percebermos que de norte a sul do país a praxe tem uma grande essência solidária e isso é extraordinário. Obrigada e boa noite.
Obrigada.
Insónia.